Senhora Presidenta Marta Suplicy, senhoras e senhores senadores, quero aqui realçar o que colocou a minha companheira Lídice da Mata na decisão tomada agora há pouco pela bancada da Bahia, na decisão, meu caro senador Clésio, de tratar as 21 emendas que a bancada tem direito. As 15 emendas da bancada, as 3 dos senadores, que inclusive deverão ser tratadas agora enquanto mais coletivas ações do que individual dos senadores. Essa é uma inovação. A companheira Lídice fez a sua emenda para a questão da promoção de turismo em todo o Estado e a emenda patrocinada por mim foi no sentido de aquisição de máquinas também para todo o Estado no Ministério do Desenvolvimento Agrário. Assim como o senador João Durval fez a sua emenda para atender a uma demanda importante da infraestrutura rodoviária no nosso estado, o anel de contorno de Feira de Santana, a nossa entrada para o sertão, ali na princesa do sertão, que é a cidade de Feira de Santana. E também a bancada adotou uma postura de atender a cultura com a reforma do teatro, a área da saúde com a reforma de hospitais, a área de educação com recursos para nossas universidades estaduais, federais e os IFETs, os Institutos Federais de Ensino Tecnológico. A área, que é importante lembrar isso, de produção, tanto no MDA, com as iniciativas importantes para aquisição de equipamentos para a agricultura, equipamentos que vão servir muito, por exemplo, como resfriadores de leite, pequenos tratores, equipamentos para frigoríficos, ou ainda na área produtiva, é importante lembrar as iniciativas adotadas pela bancada, na área de infraestrutura, mas visando exatamente a atração de investimento no Porto de Aratu, as estradas, a obra estruturante para a cidade de Salvador, com a extensão do metrô. É um projeto para que a gente possa levar o metrô até a região mais populosa da cidade, mais conhecida como a região de Cajazeiras, portanto, estendendo o metrô para aquela região, e ainda obras importantes como a estrada 122, que no seu sentido norte-sul, corta exatamente o estado da Bahia no meio. Portanto, foram importantes investimentos, tanto na infraestrutura, na saúde, no desenvolvimento, na educação. A bancada buscou, nessa coesão, apresentar as 21 emendas de maneira que nós tivéssemos a oportunidade de discutir com o governo federal a liberação dos recursos e, principalmente, dotar o estado da Bahia de condições para ampliar a sua capacidade de desenvolvimento e crescimento. Por isso, acho que é importante esse registro, aqui num momento que eu diria de unidade da nossa bancada, buscando fazer esse atendimento. Mas quero aqui, senhora Presidenta, tratar exatamente de uma questão que colocou a minha companheira Lídice da Mata. A questão cultural, mas a questão que é, eu diria, muito mais do que só uma questão cultural. É uma questão, inclusive, que está inserida no contexto da Bahia. A capital da Bahia, nossa Salvador, aí com dados do IBGE, senadora Marta Suplicy, é a capital com a maior população negra fora do continente africano. 80% dos 3 milhões de habitantes são afrodescendentes. Salvador sediou a semana passada a 21ª, primeiro encontro ibero-americano do Ano Internacional dos Afrodescendentes, ou o Afro 21, como assim chamado. Na América Latina, 81 milhões de pessoas são afrodescendentes, sendo que mais de 24 milhões são jovens. Embora representem uma parcela expressiva da população latino-americana, os negros ainda enfrentam de forma muito incisiva esse impacto da discriminação racial. Durante 3 dias, governo de 15 países da África, da América Latina, do Caribe, discutiram políticas públicas de apoio às comunidades negras e ao combate ao racismo, à xenofobia, à discriminação e à intolerância racial. Principalmente, o que foi estabelecido nesse país nos últimos anos. Óbvio que avançamos muito, mas ainda há muito o que fazer. O Afro 21 foi uma parceria entre a Secretaria-Geral Ibero-Americana com o governo brasileiro, o governo da Bahia, a ONU, a Fundação Alexandre Guzmão, da Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento e do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. Ao final do encontro, no sábado, dia 19, com a presença, inclusive, da presidenta Dilma Rousseff, foi assinada a Carta de Salvador, documento com propostas, por exemplo, de acesso à educação, à justiça, à realização de censo estatístico étnico-racial, de maneira a garantir que os governos também possam ter conhecimento sobre a realidade sociocultural da população negra em nosso país. É uma das principais conquistas do Afro 21, está expressada na Carta de Salvador, é a criação do Fundo Internacional para financiar e reforçar as ações complementares das políticas públicas de combate ao racismo e para melhorar a qualidade de vida da população negra em todo esse continente tratado, inclusive no continente africano. Também está prevista a criação de um fórum internacional permanente da sociedade civil, com a finalidade de acompanhar e cobrar dos governos a implementação dessas ações discutidas e apontadas durante esse encontro. Os chefes de Estado e representantes de governos, como ministros, chanceleres, presentes à reunião, firmaram um compromisso conjunto de avançar na luta para a manutenção de uma lógica que fixe de uma vez por todas a igualdade racial na América Latina. Realizado no Centro de Convenções, o Afro 21 celebrou também os 10 anos da Conferência Mundial das Nações Unidas contra o Racismo, que ocorreu em Dubai, na África do Sul, portanto, consagrando assim mais uma etapa importante nessa nova caminhada para fixarmos parâmetros nessa importante conquista da população negra em todo o mundo. Em sintonia ainda com as ações do governo federal, minha cara senadora Marta Suplicy, o nosso Estado, o Estado da Bahia, nós temos a Secretaria de Igualdade Racial, instituído a partir, inclusive, também de uma ação do governo, o ensino da história africana nas escolas públicas, o reconhecimento da festa da Irmandade da Boa Morte como patrimônio imaterial da Bahia e da capoeira como patrimônio cultural brasileiro. Ao encerrar o encontro, a presidenta Dilma Rousseff reconheceu que os afrodescendentes ainda são os que mais sofrem com o desemprego, a extrema pobreza, a violência e que têm vitimado tantos jovens em nossas periferias urbanas. A presidenta, minha cara senadora Marta, chegou até a usar uma expressão: se sabe pela cor aonde está a pobreza no Brasil. Identifica-se por isso. É uma expressão que nós baianos usamos muito, senadora Marta Suplicy. Pela cor das pessoas, identificamos exatamente os bairros onde elas estão jogadas, abandonadas ou onde elas sobrevivem efetivamente. Então, esse ainda é um traço que precisa ser retirado da nossa história, essa perseguição e essa forma de atuação. Por isso é que nós sempre batizamos as nossas secretarias como secretarias da reparação. Esse é o compromisso que o governo brasileiro tem que assumir nesse quadrante da história. A presidência disse ainda que a pobreza no Brasil tem a face negra, feminina, e embora o Brasil tenha a segunda maior população negra do mundo, atrás apenas da Nigéria. A discriminação persiste. Os afrodescendentes são os que mais sofrem com a pobreza e o desemprego. Reverter esse quadro é o objetivo maior do Afro 21, e principalmente as determinações expressas na Carta de Salvador. E é essa nossa expectativa, que a partir, inclusive, dessa carta, o exemplo do encontro realizado em Durban, o exemplo do encontro realizado na Bahia, a forma como o fecho do Afro 21 e também ao novo marco com a adoção de políticas públicas no Brasil e na América Latina, isso efetivamente nos leve à supressão do racismo em suas mais diferentes formas, como tem se apresentado. É isso, senhora senadora Marta Suplicy, presidente da sessão, que gostaria de deixar registrado no dia de hoje. É importante que façamos isso, na hora, inclusive, da aprovação do plano plurianual de orçamento, priorizando, aumentando, inclusive, o orçamento dessas secretarias nacionais, desses ministérios, para que, efetivamente, as políticas públicas possam ser implementadas. Muito obrigado.